Aleluia. Glória a Deus. Toda glória, Jesus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te adoramos. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. Então vamos lá. O Senhor é bom. Misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Toda glória ao nosso Deus. Vamos encher esse lugar de louvor e adoração para a glória do Senhor. Ser permanente aqui em nome de Jesus. Nas nossas vidas. Aleluia. Porque é isso que resolve a vida, é a presença de Deus. Né? Então, por isso que a religião não resolve nada, não serve para nada. Porque são só obras aparentes, não tem a presença de Deus. Então, a presença de Deus é que faz toda a diferença, porque Ele traz a unção, a glória dEle. Então, nós precisamos ser coroados com essa glória de Deus. E para trazer esta glória, nós temos que adorar a Deus. Né? Temos que orar em línguas. Então, não podemos esmorecer. Estamos no caminho certo, tá? Para que o avivamento aconteça, para que a glória desça. Então, não é num dia, não é em dois, mas é na perseverança da oração. Então, as emoções muitas vezes se rebelam, porque não aconteceu. Eu já orei este ano, até agora, e não aconteceu nada. Aconteceu sim. Nós estamos avançando, né? Quebrando e rompendo as trevas, tá? Porque nós precisamos entender que, segundo a palavra de Deus, neste céus aqui, né, em cima da nossa cabeça, nesta atmosfera aqui, existem miríades de demônios, de diabos. Para quê? Para interceptar a bênção de Deus. Então, não é que Deus não queira abençoar. Existe esta cobertura de diabos no ar. Tá? Então, cobre tudo. A gente não vê, porque são coisas espirituais. Por isso que nós temos que perseverar na oração. Porque a gente não está vendo o mover do diabo, mas a gente sente, né, toda a pressão, a dificuldade. O que ele faz? Ah, vou desanimar, eu vou parar. Por quê? Gente, são assim, inúmeros diabos, igual ao mosquito, igual abelha, igual um enxame de abelha. A própria Bíblia fala isso em Salmos, enxame de abelha. Então, eles ficam no nosso ouvido, muitos, falando para que a gente sinta. Então, quando a gente sente assim um desânimo, aquela fala do diabo faz a gente sentir. Então, nós não estamos ouvindo ele falar. Desânimo, 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 desiste, desiste, não presta nada, não adianta nada, é mentira, não resolve, lá, lá, lá. Nós não estamos ouvindo ele falar. A fala dele traz uma percepção para nossas vidas. Então, nós começamos a sentir o que ele está falando. Tá? Por isso que é importante a confissão da palavra de Deus, porque nós vamos entrando na condição de Deus, dessa vida de Deus, que é a palavra. Então, se nós estamos falando a palavra, nós vamos começar a sentir, nós vamos ter a percepção dela, e ela que vai nos guiar, ela que vai nos fortalecer, através do Espírito Santo, que dá vida. Então, nós precisamos orar muito, porque nós temos que romper estas trevas. Tá? Para que as bênçãos desçam e aconteça o que Deus quer que aconteça. Porque Deus é maior que o diabo. O que falta? Falta oração. Tá? Porque é isso aí, o diabo, ele vai falando coisas que a gente não está ouvindo. E nós vamos seguindo, porque nós estamos percebendo, sentindo aquelas coisas. Então, nós começamos a encher a nossa vida de atividades. Coisas que nem são necessárias. Por quê? Nós estamos sendo influenciados por esses demônios. Porque nós estamos seguindo a alma, em vez de seguir o Espírito. Então, para nós entrarmos nessa presença de Deus, nós temos que forçar mesmo. Tá? Para a gente vencer toda essa barreira que se opõe contra o nosso relacionamento com Deus. Contra essa comunhão que nós temos que ter com Deus, que é o nosso Pai. Afinal, tudo que Jesus fez foi para que isso acontecesse. Uma comunhão de volta com Deus, que era isso que ele queria e quer. O que ele quer de você é isso. Ele não quer mais nada. É só isso, porque se ele conseguir de você esta comunhão, o resto está tudo feito. Tá? Então, veja, você pode observar no seu dia a dia, que às vezes fala assim, não vou, agora não, já tá bom, babá. Tudo isso é uma influência maligna. É o diabo. Por isso que nós temos que ter o discernimento de espíritos. Quem ora bastante em línguas, tem muito discernimento de espírito. Fica bem, bem sensível e já sabe. Sabe dentro da igreja, sabe com as pessoas, sabe com as coisas, sabe o que está acontecendo. O mover do diabo, o ataque dele, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, é muito bom a gente vir logo no início da adoração na igreja, porque nós estamos puxando esta presença de Deus para as nossas vidas, tá? Então, se você quer solução da sua vida, problemas, se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado, protegido, você quer que as coisas fluam para o caminho certo, você tem que ter uma comunhão com Deus. Você tem que entrar na presença dEle. Então, você não entra na presença dEle num minuto. Não porque a alma está atribulada. A alma já andou por tudo, já fez tudo, está super. Então, ela tem que se submeter ao Espírito. Então, se eu adoro a Deus, o meu espírito se fortalece e ele começa a ficar acima da minha alma e vai mandar ficar quieta. É o Espírito que vai liderar, não é a alma mais. Você vai ter esta área da sua vida que nasceu de novo, que vai dominar essa outra área da sua vida que não nasceu de novo, que ainda não está redimida, que é a alma. Ela não pode nunca mais ditar ordens para você, para a sua vida. Então, as pessoas vivem com dificuldades, porque, na verdade, não entram na presença de Deus. E não tem cura. Quem não entra na presença de Deus não tem cura, não tem libertação, não tem mudança de vida. Não tem solução dos seus problemas. As pessoas vão fazendo o que elas querem. Como eu disse ontem, a nossa vontade agora tem que ser a vontade de Deus, porque Ele deu a vida dEle para nós. Nós adquirimos a vida dEle quando nós nascemos de novo. Agora, a nossa vontade pertence a Ele. Tudo bem, você aceitou Jesus. Ah, foi o primeiro passo. Ok, para a salvação. Agora, todo o resto tem que ser dEle. Mas o que, que acontece no geral? No geral, as pessoas aceitam Jesus, mas a vontade é própria, da própria pessoa. E elas é que dão rumo para a sua vida. Cada um faz o que quer. Cada um decide o que quer. Cada um vai aonde quer. Cada um escolhe o que quer, mas menos Deus. Então, não é uma vida de comunhão com Deus, ele não tem acesso. Então, quem está levando vantagem é o diabo. Vocês estão acompanhando? É sério. Então, não brinca de igreja, não brinca de ser cristão, de ser salvo. Leve a sério se você quer, mesmo que Deus haja na sua vida, abençoe e dê solução para a sua vida. Porque toda solução que Deus dá para a sua vida é eterna. Vai repercutir por todos os bilhões da eternidade. A solução que Deus deu para você, Ele corrigiu você, Ele mudou você, Ele ajustou você, Ele resolveu você. Aleluia! Então, isso depende deste preço que você vai pagar. Qual o preço? Esse preço foi esse aí. O preço é esse, é você ficar na presença dEle. Então, você tem que forçar. Você tem muitas horas no seu dia que você pode fazer isso, sim. Tá ok? Nós podemos começar a orar em línguas trabalhando. Claro que se eu estou atendendo uma pessoa no público, eu não posso ficar orando em línguas, porque não tem relacionamento com a pessoa. Tá? Então, nós precisamos falar na nossa língua. Mas se eu estou fazendo um trabalho onde sou eu só, eu posso muito bem ficar orando em línguas. Não tem quem não ore em línguas, gente, que não vai chegar lá, porque começa a ver uma percepção espiritual. Tá? Eu não estou entrando em contradição, porque eu digo que tem pessoas que já oraram 30 anos em línguas e estão no mesmo passo. Oraram 2 segundos 30 anos em línguas. Tá? Porque se a pessoa sentar aí e ficar orando, ela está consciente que ela está fazendo alguma coisa, que ela está se entregando e a alma vai começar a se submeter àquilo. Tá? Porque 2 minutos não dá. Então, muitas pessoas já pararam com todas as práticas porque oraram um pouco, não viram o resultado que esperam e que Deus diz, mas aquele pouco não foi o suficiente. Precisa muito mais. Se não está tendo resultado ainda é porque está muito pouco. Precisa avançar mais. Precisa entregar mais o tempo. Entregar mais a sua vida a Deus nessa condição. Tá certo? Então, é muito importante nós chegarmos, começarmos a adorar a Deus com as nossas palavras, colocando esse amor em Deus e recebendo o amor dEle, crescendo. E depois, essa adoração em línguas. Gente, cantos espirituais. Ele fala aqui Ele fala em Colossenses, ele fala em Efésios. Cânticos espirituais, é isso mesmo. Não é errado fazer isso. Você pode cantar no espírito. Eu já entendi uma coisa, que confessar a palavra, nós estamos falando na nossa língua e ela está trazendo mudanças para a nossa vida. E adorar a Deus em línguas, cantando, nós estamos, tipo, confessando a palavra. Para acontecer o que vai acontecer. Porque nós estamos falando na língua de Deus, dos anjos, porque lá no céu é essa língua. É nessa língua, os anjos cantam nessa língua no céu. Eles não estão cantando em idioma alguma daqui desse planeta. Eles estão cantando neste idioma. Eles estão falando da glória de Deus, do que vai ser manifesto, de toda a grandeza dele. Então, se eu estou cantando em línguas, eu já estou profetizando o que vai acontecer. A glória dele, a presença dele. Nós estamos puxando a presença de Deus. É isso que precisa na sua vida. Puxar essa presença de Deus para você. Então, nós estamos aqui num conjunto, um ajuda o outro. Porque fica um ambiente propício. Porque, às vezes, lá em casa, nós temos que fazer isso lá em casa. Mas vocês sabem que lá em casa é difícil, né? Porque lá em casa você está sozinho, não tem ninguém junto para te ajudar ali, tem só o Espírito Santo. Mas você às vezes não está sensível à presença dele e você esmorece e larga. Mas aqui tem todo um ambiente propício para isso. Porque todos estão fazendo a mesma coisa, um está ajudando o outro. Espera aí, eu vim aqui para a igreja para fazer isso. Amém? Então é muito importante. Valeu, queridos? Vamos continuar, porque Deus prometeu o avivamento. Ele está chegando, sim. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem é que vai participar do avivamento? São aqueles que estão pagando o preço em oração. Né? Como eu já expliquei ontem do avivamento lá de Azusa, da rua Azusa, lá de Los Angeles, há um século atrás, tinha o líder, que era o Seymour. Mas a equipe que operava no Espírito junto com ele, era a equipe que pagou o preço orando. Tinham pessoas de 14 anos, 17, 16, de 20, jovens que ficaram orando. Então, essas pessoas é que foram orar. Então, se vocês perseverarem, são vocês que vão orar. Nós que vamos orar junto. Vai ter o líder, sim, mas vão ter os que vão colaborar e orar, porque a unção vai fluir de você, é você que vai orar. Para aquelas pessoas que não têm perna, crescer perna. Para as pessoas que nasceram cegas, enxergarem. Enfim, qualquer problema, ver a glória de Deus. E não é fazer sacrifício nenhum, é só em nome de Jesus. Porque a obra é Ele que faz. Esta é a obra que Deus quer. Tá? Nós não precisamos fazer nada, nós somos só o canal, a unção já está em nós, é liberada. Então, em nome de Jesus, a obra é Deus, Ele que faz. Porque é essa obra que o Pai quer que seja feita. Vocês estão acompanhando? Então, se você incentivar, você esperar, porque foi prometido para este século, para este momento, nós estamos chegando no momento deste avivamento. Foi profetizado. Deus falou em 1906, 7, 8, naquele período de 6, de 1906 a 1910, que seria um século. Dali, um avivamento maior do que foi. Então, queridos, quem é que vai estar na frente orando? Para a multidão que vai chegar, você que está pagando o preço. Então, não se aflijam de querer se aparecer, de querer ter um altar para você orar. Você não precisa se aparecer, porque, gente, é na humildade que Deus age. É só na humildade, porque nós não vamos fazer nada. Nós só vamos ser o canal, porque a glória é Ele, Ele que vai. É o próprio Jesus que vai estar presente em espírito e verdade. Tá? E nós só vamos dizer em nome de Jesus. E os milagres vão acontecer, avivamento é isso. É pagar esse preço. Nós temos que ser estruturados, curados. Nós temos que estar na palavra. Nós temos que pagar esse preço agora. As horas livres nós temos que orar. Porque nós vamos ver esse avivamento. Então, quem é que vai estar em conjunto aqui? Vocês que estão orando. Tá? O poder vai descer junto e é vocês que vão orar. Então, é isso aí. Não é que você vai ter uma liderança. Não pense em liderança. A liderança é Deus. É o Espírito Santo. Tá, então, vai ser um conjunto. Você que está sendo assíduo, você está pagando o preço, você sai lá não sei de onde, anda quilômetros para chegar aqui, para orar, porque você está confiando. Quem não faz isso, quem já desistiu, ou porque não entendeu a mensagem que vai acontecer, ou porque não está nem aí. Por isso que não aparece. Vem só o dia que quer, não entendeu. Então não vai participar. Que pena. Vai ver a glória, mas não vai ser a equipe que vai participar. O que, que você quer? Eu quero estar nessa. Por isso que eu estou pagando o preço, porque eu quero ver a glória de Deus. Eu quero que Ele possa usar, me usar, para que a multidão seja abençoada, salva, enfim, porque vai ter salvação. Vendo aquilo, aquele tumulto todo da glória de Deus com milagres, quem que não vai te salvar? Se ajoelhar, Jesus, eu me entrego agora, aleluia. Vai ser tudo misturado. Vai ser uma glória só. É uma festa, vai ser uma festa. Então, por hoje chega, tchau, vamos embora. Aí, depois, o próximo culto, a próxima, sei lá, duas vezes por semana, três, não sei como é que vai ser. Não vai ser direto, vai ser por aí. Como Deus quiser, Ele que vai mandar. É agora, pá. Então, vai ser assim. É isso que é o avivamento. Vocês estão entendendo agora o que, que é o avivamento? Então, tá muita gente pensando que avivamento é assim, ó. Deita hoje, amanhã, toda a igreja mundial, né? Do mundo inteiro, do planeta todo, cristã vai estar com o avivamento. Nem pensar. Não pagou preço nenhum, tá na religião, tá na doutrina errada, tá só fazendo, tá cheio de pecado. Não é por aí, gente. Nós temos que ficar livres dos nossos pecados. Nós temos que ser lapidados. Então, toda a glória, terça-feira, para orar em línguas. Se você não pode vir aqui, fica na sua casa, um grupo, junta três lá, fica orando, tá? Passa umas horas lá orando em línguas. É isso aí que tem que fazer. Agora, a pessoa já nem sabe a Bíblia, quer ensinar o outro, fica aquele rolo, não tem nada a ver, gente. Vamos sentar e orar, deixa o Espírito fluir, porque Ele está agindo na nossa vida inteira, em tudo que está errado. Ele está agindo para que nós sejamos, né, transformados na mente de Cristo. Então, o avivamento é isso. Deus está querendo, Ele está esperando a gente para acontecer. Não aconteceu ainda porque não tem ninguém preparado. Mas vai acontecer. Então vai ser assim. Quem está praticando essa mensagem aqui, no Minande, está praticando no, num outro estado, né? Estamos juntos, estamos ligados, estão recebendo os ensinos. E num outro estado, numa outra cidade, num outro lugar, num outro país, aonde estiverem, o avivamento vai chegar, a hora que vai ser para esses que estão na mensagem. Então nós não estamos perdendo tempo, queridos. Ninguém está abandonado. Tá? Não importa o número que está sendo participante da igreja. Nada a ver. Pode ser 10. Deus vai vir com avivamento com os 10. E vai atender milhares. Porque se, eu contei como que o Simor fazia. Ele estava sentado lá, Deus falava, agora levanta. Ele era conduzido, só conduzido pelo Espírito. Agora levanta e vai orar para aquela gente que está lá daquele lado lá, que é tudo na maca, que saíram dos hospitais, de toda a redondeza, gente que veio do mundo, pessoas que estão na cadeira de rodas, enfim. Ele só chegava lá e dizia, em nome de Jesus, levanta. E todos levantavam sarados. Diz que o galpão era um barulho só de osso, sendo tudo crescendo, braço, perna, tudo. Milagres, milagres, o próprio Jesus. Este é o avivamento que precede a vinda do Senhor Jesus. Está muito próximo. Então vamos pagar o preço. Nós temos que incentivar, aumentar, intensificar. Então, terça-feira, oração em línguas, nem todos podem se locomover, porque moram longe, tem as, enfim. Mas os que estão aqui têm que vir, sério. Porque nós vamos dividir agora, um tanto em línguas e um tanto em adoração. E depois nós fazemos a confissão chamando os perdidos, porque é isso que tem que acontecer. Porque o próprio avivamento já chama os perdidos, eles vão ser salvos. Amém. Valeu, queridos. E toda a glória a Jesus. Então, abre a sua Bíblia aí um instantezinho em Tiago... capítulo, eu vou falar aqui hoje sobre seita. Eu até anotei uns itens aqui, para eu não esquecer. O que, que é que distingue as seitas, né? Porque toda seita está falando, diz que é salvação, né? Que é que está adorando e que está servindo ao Deus verdadeiro. Toda seita é isso, né? É um super engano. Então, nós precisamos saber... né? Quais são as características que envolvem as seitas? Porque nós também temos que ensinar a ajudar os outros para discernirem o que é seita e o que é a verdade. Tá? O que distingue nós que servimos o nosso Deus na verdade, o que distingue a seita, que fala de Deus, mas não serve a Deus. Então, vamos ver aqui em Tiago, capítulo 1, 2, versículo 19. Né? Abre aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2. Porque aqui diz assim, olha. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nós sabemos que Lúcifer ele, lá no céu, ele não quis tirar toda a glória de Deus, dizendo que o Deus único e verdadeiro não era Deus. Ele não fez isso, tá? O que ele fez foi dizer que ele tinha já um trono estabelecido para ele paralelo com Deus, o enganador. Ele mesmo se enganou, ele foi enganado por ele mesmo, tá? O Lúcifer. Por isso que ele se tornou Satanás. Então ele conseguiu evangelizar um terço dos anjos do céu com esta mentira. Ele conseguiu enganar com a evangelização dele, tá? Então eles acharam que ele era Deus também. Então veja o perigo, porque ele engana com muita sutileza. Só que é o seguinte, ele não é Deus coisa nenhuma. E ele diz que ele é igual, que ele tem um trono igual. Então, o que ele faz agora, como aqui está escrito, que eles creem sim que Deus existe e tremem ainda. Ele tentou até vencer Deus. Ele investiu contra Deus. Ele tentou vencer, mas ele foi derrotado. Então, ele já sabe que não adianta ir para cima porque ele já está derrotado. Ele já sabe. Então, as táticas dele são mesmo para para enganar. É esse o objetivo dele. Então, é enganar. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado em ler a palavra de Deus e orar bastante em línguas e sabermos bem discernir as seitas para nós podermos ajudar as pessoas, tá? Você tem essa obrigação de saber isso. Então, são sete características que distingue, que discerne as seitas. Então, a primeira delas, eu até anotei aqui, porque são sete, eu não posso pular nenhuma. É, toda seita fala de Deus, não é mesmo, gente? Toda seita. Vocês sabem que fala de Deus, Deus, blá, blá, blá. Mas a primeira característica que é da onde já distingue a seita é de que não aceita Jesus como Salvador. Não é mesmo? A primeira, não aceita. E a partir daí, existe todo um floreado, sabe assim? Muitas coisas são encaixadas, aonde variações que dividem as outras seitas, que fazem com que existem outras seitas. Mas a primeira característica é, fala-se de Deus. Fala-se de Deus. Deus que está no céu, que Deus vai fazer, que Deus vai vir, que Deus criou, que toda seita acredita nisso. Mas não aceita Jesus como o Salvador, ok? Então, isso daí já é uma seita. A segunda característica é que quando eles oram mesmo, eles até oram, falam com esse Deus, vocês não sabem que as seitas falam. Falam de Deus, eles fazem orações e até oram pelas pessoas, só que não oram em nome de Jesus. Não é sério isso? Então, não ora em nome de Jesus, é seita. Não está não está na liderança do nosso, do Deus verdadeiro, do único. Então, isso é um engano do diabo. Isso já é um engano, é o segundo. O terceiro, eles acrescentam assuntos na Bíblia que não tem nada a ver, que não podem. Isso é muito sério. Existe, vocês sabem que existe até Bíblia Espírita, existe outras coisas. Existem. Então, eles acrescentam coisas. Isso é um pecado que não pode existir de jeito nenhum. Não pode acontecer. Não pode inserir nada na Bíblia. Nós sabemos, Jesus não falou que não é para tirar e nem pôr. Ai, quem fizer isso. Então, esta é outra característica da seita. Veja lá Judas, no versículo 3, um instantezinho. Vê lá um pouquinho Judas. Depois, né, de João. Aí vamos para Judas, aqui, ó. Aqui, ó, versículo 3. Gente, é sério isso. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi o quê? Entregue aos santos. Essa palavra aqui, que está escrito entregue aos santos, quer dizer que não é para ser incluído nada no grego, tá? Essa palavra aqui no grego, ela tem um sentido extenso e quer dizer que não é para ser inserido nada na fé, nada a mais do que é Cristo Jesus, do que ele fez para nós. Vocês estão me acompanhando? Então, Judas lidou com este tipo de pessoas que estavam inserindo coisas na palavra. Quer dizer, no momento eles ainda não tinham a Bíblia montada, o Novo Testamento, mas eles já estavam inserindo ingredientes, assuntos que não tinham nada a ver com Cristo Jesus, com a fé verdadeira, com a verdade. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Então não pode acrescentar nada. Então Judas lidou com isso. Então não pode inserir nada. Então aceita é isso, já é uma aceita. O que vocês estão inventando? Tá? Então quando as pessoas se reúnem, o que que eles estão... Qual que é o envolvimento deles com Deus? Se não é através do Espírito Santo e de Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra, negativo. Então é aceita. Ai, são gente boa, eles estão... Não, não, tudo bem, eles são bons, mas não tem a ver, estão errados. Não estão salvos. Não estão salvos. É sério ou não? Então, a gente não pode, né, ficar passando a mão na cabeça dessa situação. Tipo, não, eles vão para o céu porque, gente, são piedosos. Nossa, eles oram, são fervorosos. Nada disso. Estão seguindo uma escritura que eles que inventaram. Não a verdadeira, porque não pode acrescentar nada nas escrituras. Então, isso é aceita. Tá valendo? O outro é assim, quando o fundador da seita ou líder, ele diz, ele é especial, porque ele recebeu uma revelação de Deus. Então ele fundou aquele negócio, aquela seita, né, aquela religião deles lá, que é seita, e porque ele recebeu uma revelação. Só que essa revelação, que Deus falou isso, aquilo para ele, não está nada escrito na Bíblia. Então é outro sinal de ser seita. Que nem o Maomé, né? Ele não foi que recebeu uma super revelação de Deus, que ele, que era o mais do mais, que todo mundo tem que orar para ele? Onde já se viu? Que é através dele que vem a salvação? Vocês estão vendo? Seita, engano. Ficou claro isso? Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que a gente tem relacionamento, que gostam, e outras pessoas que vão se aproximar de nós, e a gente até, ah, tudo bem. Não, tem que sempre ser a palavra na íntegra, o Espírito Santo Jesus Cristo. Porque senão, fora disso, coitadinho no sentido que não está salvo. Mas Deus não vai ter piedade disso. Tá? Então não adianta inventar, porque isso é coisa do diabo. O outro, a outra característica, nós estamos no sexto agora, sexta característica. A sexta é as reuniões, os cultos destas seitas, elas são exclusivas, limitadas e fechadas. Sim ou não? Não é, gente? É, assim, é tudo meio que escondido, é um, sabe, parece um complô ali. As coisas de Deus são abertas, são luz, são claras, todos podem ver. Tá? Então, seita é aquela coisa fechada, restrita. Então, isso daí não é de Deus. Não tem salvação nisso. Tá? Isso daí é a perdição. E o outro, esse aí também é muito comum. Toda a liderança dessas seitas, eles exercem um domínio sobre as pessoas. Não pode. Os membros da seita deles. Tipo, sabe assim, até quantos filhos vão ter? Tudo com relação à vida da pessoa. Sabe, se vai poder mudar, se não vai. Gente, é muita coisa errada. Estão me acompanhando? Então, isso é seita, porque está fora da palavra de Deus. E aqui em Pedro, nós vemos que ele falou bem claro, porque estava acontecendo isso já. Estava já existindo esse tipo de domínio, já virando uma seita. né, querer exercer domínio sobre os membros da igreja deles, tá? É, querendo saber tudo, em vez de ser exemplo, que Pedro fala, nós temos que ser exemplo, não exercer domínio. Tá? A liderança da igreja é exemplo, não é domínio. Tá? Eu não quero saber aonde você vai. Se Deus me usar para te advertir, para te exortar, é uma coisa. E ele costuma fazer isso na hora da pregação, que isso vem como profecia. Tá? O ministro que está guiado pelo Espírito Santo, Deus usa como profecia, não precisa falar assim, olha que Deus está usando. A palavra flui é uma profecia para exortação de quem está no erro, no pecado e tal. Mas não exercer domínio. Espera aí, quanto você ganha? Você tem que trazer o seu holerite aqui. Eu preciso saber quanto você ganha. Tem que dominar tudo. Não, isso está errado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as seitas. Não é bom saber isso? Todos esses itens, né, que compõem, e depois daí tem uma lista imensa, mas essa é a base, e daí vão fluindo, vão acontecendo outras coisas. Mas já dá para distinguir, né, porque esses itens já mostram que não é de Deus. Então, se não aceitar Jesus como Senhor, não adianta falar de Deus, tá? Porque quem não aceita Jesus como Senhor, também não aceita o Espírito Santo. E a igreja não pode ficar sem o Espírito Santo. Né, gente? Então, é tudo por aí. Fala-se de Deus, ora, mas nunca orou em nome de Jesus. Então, a gente já andou um pouco errado aí para trás, no passado. Agora, nós estamos firmes e nós vamos seguir isso e vamos orar por aqueles que estão nestes caminhos. Né, gente? Não valeu o estudo? Então, toda a glória a Jesus. Porque nós estamos neste caminho que... estudo é para esclarecer, porque... Às vezes as pessoas também têm dúvidas sobre isso. E nós precisamos estar firmes na palavra para orientarmos as pessoas.